Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Headhunter da Carreira, o seu podcast dedicado a explorar os segredos, desafios e oportunidades da construção de uma carreira de sucesso. Sou Juliana Starosca, sua anfitriã, e tenho a honra de compartilhar minha experiência de 18 anos como Headhunter, consultora, mentora de carreira, além de fundadora da Starosca Consultoria de RH desde 2012, onde tenho tido a oportunidade de ouvir dezenas de histórias e ajudar inúmeros gerentes executivos a construírem a sua marca profissional no mercado de trabalho. Nesse podcast, você irá encontrar insights, dicas práticas e conferir entrevistas com convidados de destaque no mercado de atuação. Aqui, juntos, vamos explorar conteúdos de grande relevância para a sua carreira, na prática e direto ao ponto. Esse é o lugar onde a carreira e o mercado de trabalho se encontram. Vamos embarcar juntos nessa jornada. Estão prontos? Agora convido você a ficar à vontade, puxar a sua cadeira, pegar uma xícara de café e venha comigo nessa imersão do conhecimento. Estou aqui hoje com um podcast Headhunter da Carreira. Né? Hoje a gente vai falar sobre o futuro da liderança no mercado de trabalho com um grande convidado nosso, que é o Dante Mantovani. Dante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre a sua trajetória de carreira e como você se tornou um especialista em lideranças.
Legal, obrigado, Ju, pelo convite. Aí é uma honra participar do teu podcast. Então, eu atuo hoje como coach, como professor, como consultor, foco em gestão de pessoas, liderança, trabalho com indivíduos e organizações. Mas tudo isso está embaixo de um grande guarda-chuva que é meu propósito, a minha causa, que é transformar as lideranças pela educação. Eu acho que é por aí que a gente transforma o país, as empresas, enfim. Eu já fui líder bom, já fui líder ruim, já tive líder bom, tive líder ruim. E eu sei o impacto que tem quando um líder faz um bom trabalho na equipe e também quando ele faz um mau trabalho, né? A pessoa vai para casa, fica triste, enfim. Então, a minha ideia é trazer luz para as lideranças, para que elas possam vencer os desafios atuais e possam prosperar e fazer as equipes delas também prosperarem e todo mundo sai ganhando, né? Então, isso foi o meu norte, que eu demorei um pouco para encontrar. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei muitos anos aí com gestão de projetos, trabalhei em áreas de procurement, depois fui fazer um MBA nos Estados Unidos, voltei encantado com gestão de pessoas e desde a minha volta do MBA, que foi em 1999, que eu trabalho com gestão de pessoas. Um período em organizações como executivo e o período mais recente como professor, coach e consultor, como eu falei para você, né? E depois, nesse meio caminho aí, eu fiz uma segunda formação que é psicologia, então eu também sou psicólogo. Eu brinco que eu sou duplamente deformado. E atualmente eu estou fazendo doutorado na USP no tema de liderança.
Excelente. E você é professor da USP também, né, Dante?
Dou aula na USP Esalq, na FIA, na GV e algumas escolas aí.
Perfeito. E para a gente começar aqui esse assunto, tem algo que eu já tinha te perguntado lá no LinkedIn e você respondeu, mas eu quero que você responda aqui para os nossos ouvintes do podcast. Uma grande dúvida, você acredita, de acordo com toda a sua experiência corporativa, também a sua experiência prática em liderança e todos os seus estudos, né, tanto de exatas quanto de humanas, você acredita que a liderança é inata ou ela é adquirida?
aquela pergunta clássica, que inclusive é muito feita na psicologia, né?
Sim.
É nato ou adquirido? E a resposta, na verdade, está no meio desse caminho aí, né? Tem algumas coisas que a gente nasce com, que nos favorecem, alguns traços que podem ajudar, e tem outras coisas que a gente aprende. E se eu não acreditasse que a gente pudesse aprender aquilo que a gente precisa, nem estaria fazendo a minha profissão como eu tenho hoje, né? Porque se a liderança fosse algo nato, ou você nasceu líder, ou então você não tem jeito.
Exato.
Eu acho que todo mundo pode ser líder se quiser ser e se pagar o preço de ser líder, né? O preço de adquirir as competências que não tem e fortalecer as que já tem.
Exato. E você tem algum caso que que você possa colocar para a gente aqui de um profissional que desenvolveu a liderança?
Olha, posso falar o meu caso. Eu mesmo desenvolvi a liderança, sou um profissional. Comecei com uma origem mais técnica, né, como engenheiro, e depois eu fui subindo na organização, fui alçado a líder, mas não sabia ser líder. E a organização na época não tinha ainda essa, naquele tempo, uma estratégia de formação de líderes e tal, né? Vai para a posição e se vira, apanha e aprende. Mas aí eu consegui, na época eu já estava trabalhando em desenvolvimento, um curso para mim de liderança situacional que me ajudou bastante. Lá eu aprendi os comportamentos que o líder precisa ter para delegar. Mas foi aí, posso contar a história, não?
Pode, claro, com
Foi uma
certeza.
história divertida. Liderança situacional é um dos modelos mais populares de liderança, ele é válido até hoje, e ele ajuda a gente a delegar, soltar a rédea, abrir mão do controle, mas isso tem um momento certo, um momento que a pessoa está pronta e está desenvolvida. Qual que era o meu problema? O problema é, primeiro, que eu não sabia como delegar, e segundo, que eu achava que a pessoa nunca estava pronta. Porque o meu lado perfeccionista, meu lado controle,
Sim.
eu queria que tudo fosse do meu jeito. Então, a liderança situacional me ajudou a entender o momento certo e agora a coragem para delegar veio quando o meu líder virou para mim e falou: Dante, você foi lá, fez o curso de liderança situacional, mas eu estou vendo que você ainda está controlando demais, as meninas da tua equipe estão reclamando que você não dá espaço e tal. Eu falei: bom, chefe, é simples. Se elas fizerem alguma coisa errada, você cai em cima de mim. Então, eu tenho que ficar supervisionando tudo. Ele: é esse o problema? Eu falei: é, chefe. Aí falou: então vamos fazer o seguinte: a partir de agora, se sair alguma coisa errado, eu não vou te destruir.
Ah,
Muitos
interessante.
anos depois, eu vim a descobrir que, na verdade, eram alguns medos meus que estavam mais exacerbados, né? Mas o meu chefe soube fazer essa leitura, me deu a segurança que eu precisava, e aí eu soltei a rédea, experimentei deixar mais espaço para as pessoas fazerem do jeito delas. E não é que deu certo. Não saiu
Ótimo.
exatamente como eu queria, como eu faria, mas resolvi o problema, né? Nossa, foi um divisor de água, uma libertação ter tido essa felicidade de ter um líder me apoiando, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, você precisa ter um pouco do conhecimento e um pouco da segurança para poder desenvolver a liderança.
Excelente. Você foi buscar, então, ferramentas que te ajudassem a desenvolver o teu papel como um líder.
Isso.
E Dante, como você vê a evolução, né, desse papel do líder ao longo dos anos, né? Você usou até o termo chefe, que a gente usava há muito tempo, né? Às vezes até pego alguns profissionais, eles falando, ah, o chefe, ah, não é chefe, é líder, né? Pego no pé brincando. E quais são as principais mudanças que você antecipa para o futuro? A gente até eu estava lendo uma matéria ontem falando que a nova geração ela não quer ser líder.
Só fazer perdão, antes um parênteses. Esse negócio de chefe líder, né? A minha diretora, na época que eu trabalhava na Ernst Young, a gente brincava, né? Quando eu chamava ela de chefe na frente dos outros, ela ficava brava, mas depois falava: eu como sou a chefe? Aí eu percebi que o chefe era uma coisa mais íntima da gente, entre nós, como um código da gente ter proximidade, quase que uma
Sim,
brincadeira entre nós, né? Sou sua chefe, hein? Sou sua chefe, não no sentido de chefe de índio, né? No sentido de aquela proximidade, né? Então, achei interessante que criou
esse vínculo.
esse vínculo, né? Mas o que que vem evoluindo e mudando a liderança, né? O contexto, né, está exigindo dos líderes aprender novos comportamentos, e não só novos comportamentos, mas desenvolver novas crenças. Falando um pouco de cenário, olha o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Toda hora você vê na internet notícias de pessoas falando que estão com burnout, não só no mundo do trabalho, até no mundo do esporte, atletas olímpicos. A gente vê toda vez o Gallup fazendo pesquisa e mostrando quanto está baixo o engajamento das pessoas e as consequências que isso tem para a produtividade, para a retenção de pessoas, retenção de pessoas. A gente viu aí no ano passado os fenômenos de quiet quitting, né? As pessoas fazendo o mínimo necessário, ou great resignation, principalmente aquelas, né, tipicamente profissionais de TI que têm aquela facilidade de encontrar emprego e vão embora. E a questão da luta do trabalho remoto versus presencial, o ajuste do híbrido, e a velocidade com que as coisas mudam. Então, esses ingredientes todos no caldeirão fazem com que aquele líder que até, vamos dizer, meados dos anos 2000 aí, tinha um razoável grau de sucesso, tendo todas as respostas, conduzindo a equipe para uma visão de futuro que ele criava, hoje em dia isso não funciona mais, porque as coisas mudam tão rápido que o líder já não tem mais sozinho condição de criar essa visão de futuro, de trazer todos os caminhos. Ele não está lá na ponta vendo o que o cliente está sofrendo ou está gostando, né? E essa velocidade de atender o cliente com a internet, com a forma como as coisas são comercializadas, se ele não reage rápido, se a empresa não reage rápido, ela quebra rápido. Então,
Sim.
quem está lá na ponta tem informação e deveria ter poder para fazer as mudanças, para trazer ideias e sugestões. Então, esse líder atual, ele está precisando e está desenvolvendo essa habilidade de conseguir trazer o melhor de cada um, inclusive não só os braços, mas a cabeça de cada um, né? Não só a parte operacional, mas a parte das ideias. E a gente vê líderes famosos como o Henry Ford falar no século passado: puxa vida, por que quando eu contrato um par de braços vem uma cabeça junto, né? Olha como
Sim.
mudou, né? Se trazer 100 anos atrás para hoje, o quanto que mudou o papel do líder, né?
Sim.
E para a gente ter pessoas criativas, pessoas trazendo o melhor delas, o líder está tendo que criar algo que a Amy Edmondson, uma pesquisadora da Harvard, descobriu em 99, não foi ela que inventou, mas ela que popularizou o conceito de segurança psicológica, só
Ah,
para
interessante.
dar um gostinho aí, que é ajudar as pessoas, criar um ambiente que as pessoas não tenham vergonha de se posicionar, de apontar um erro, de trazer uma ideia que não sabe se vai dar certo, né? Porque esse ambiente que a pessoa esteja à vontade para correr riscos interpessoais. E se a pessoa não tem essa segurança, ela fica na zona de conforto, não traz ideia nova, só traz uma ideia mais segura, não aponta um erro para não passar vergonha ou para não o outro não criticá-la, e aí
Sim.
fica se defendendo e sobrevive na organização, mas a organização perde a melhor contribuição, né? Então, só para ter um temperinho aí do que a gente está vendo hoje em dia.
O que você colocou é fundamental, porque eu acredito que assim, o líder, às vezes, ele não tem um modelo que ele segue, que se adeque realmente aos valores dele. Por isso que o autoconhecimento é fundamental, né? E aí você vê, às vezes, o profissional em sofrimento, porque ele está se espelhando numa liderança que não refletem como ele é na essência. Né? Então, em gestão de pessoas. E aí, o que que normalmente eu peço para os profissionais fazerem? Cursos de líder coach, né? Para buscar ferramentas para o seu autodesenvolvimento, porque alguns têm uma aversão à terapia, porque a terapia ajuda, né? Um processo de coaching, terapia, mas às vezes o profissional não dá abertura. Então é interessante você buscar ferramentas para você desenvolver outras pessoas, e enquanto você está fazendo isso, você está fazendo esse processo de autodesenvolvimento. Faz sentido isso que eu estou falando?
Faz, inclusive eu adoro o líder coach, eu dava um curso na Johnson & Johnson, que agora chama Kenvue, né? Que era o líder coach deles mesmo, inclusive, com ferramentas aí ótimas e que estão disponíveis no mercado pelos livros lá da PGI. Mas era assim um dos cursos mais bem avaliados, porque ele era muito bem construído, muito prático. Os líderes aprendiam que se eles fizessem um bom trabalho como coach, como líder coach, né? Eles não são formados em coach, mas usando as ferramentas de fazer perguntas, desenvolver as pessoas. Eles melhoravam a efetividade e mexiam lá as alavancas e os ponteiros pelos quais eles eram mensurados na pesquisa de cultura e clima. Então, era algo que era amarrado com algo que interessava a eles, a indicadores que ia melhorar a vida deles, né? Então, eu adoro a questão do líder coach. Agora, trazendo aquele ponto que você me perguntou um pouquinho mais para trás, né, de nem todo mundo quer ser líder. Quero voltar nesse ponto que você trouxe, que eu acho bastante importante. Então, olha que interessante. Embora eu acredite que qualquer um possa desenvolver os comportamentos da liderança, se quiser, nem todo mundo vai querer desenvolver esses comportamentos.
Exato.
Tem pessoas que experimentam ser líderes e falam: puxa, não sei, não estou me vendo nessa cadeira, nesse lugar. E tudo bem, tem espaço aí para as pessoas se desenvolverem em áreas técnicas, serem especialistas em engenharia, em direito, em medicina, enfim, serem feras na parte técnica das coisas, né?
O consultor, né?
Ou consultores. E como sofrem essas pessoas? Eu já tive um chefe, inclusive, que foi um excelente técnico promovido a líder, que tomava remédio tarja preta todo dia para aguentar os reboletos que vinha da autogestão e não repassar para a equipe, mas ele sofria sendo líder. Ele
Exato.
não teve para onde ir, né? E hoje em dia acho que a gente tem mais consciência de fazer essas escolhas. E na Europa, inclusive, eu tenho conversado com pessoas que moram por lá. Lá está sendo cada vez mais difícil contratar líderes, porque a diferença salarial de líder para não líder não é tão grande como aqui. E a pessoa fala: para ganhar só esse pouquinho mais, eu vou ter tudo esse caminhão de problemas? Então,
Sim.
e eu vejo a geração nova aqui, a geração Z e Y, principalmente a Z, começando a fazer esses questionamentos também. Tipo, será que eu quero para ganhar tanto mais assim, mas vai valer a pena o que eu vou abrir mão aqui do meu equilíbrio de vida e outras cocitas más, né?
Sim, e porque assim, olha que interessante, você é psicólogo e a analogia que eu faço, eu já conversei com alguns profissionais e eu falei, gente, vocês já pararam para pensar, fazendo uma análise meio freudiana, né? Os psicanalistas que me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem,
Não é a minha
mas
praia.
também não sou psicanalista, mas pensando. O profissional, de forma inconsciente, ou pode ser pré-consciente, ele olha para o RH como uma figura de mãe e para o líder como uma figura de pai, né? Como uma forma de terceirizar a busca do reconhecimento está nessas duas figuras. Só que às vezes o próprio líder não tem todas as ferramentas para conseguir fazer a gestão daquelas pessoas. Né? E ele tem uma demanda muito grande, porque o que que os profissionais me falam, Juliana? É mais fácil fazer meu trabalho do que fazer gestão de pessoas.
Pois é, adorei essa analogia do líder como pai e o RH como mãe. Era bem exatamente isso que eu vivenciei nas organizações que eu trabalhei, né? Principalmente os líderes mais imaturos, assim, vamos dizer, né? Que viam a figura paterna no CEO da organização, no chefe, né?
Sim.
E hoje pode ser que isso também aconteça. E a dificuldade também é de liderar pessoas, até porque a questão do convívio social, principalmente aí
Sim.
falando de novas gerações, está mais no, no, nos dedos da mão e no celular do que na conversa olho no olho, né? Na diversidade, eles: tá bom, eu converso com a minha turma, mas cadê aceito a diversidade, mas cadê a conversa com outras tribos, com outras gerações, com outras, né? Eu vejo isso mais raro. E vai dificultar o líder a compreender quando ele tiver que liderar uma pessoa muito diferente dele, ou que pensa muito diferente dele, né?
Sim, a nova geração ela é muito mais individualizada.
Então, é muito mais centrada em si mesma, né?
Sim.
Até por, não é uma, é uma constatação, não é bom nem ruim, mas temos que
Sim.
aprender a ajudar essas pessoas a lidar com essa situação e se desenvolver dentro do contexto em que elas vieram, né?
Sim, tem um profissional que eu assessoro. Ele é um executivo sênior de vendas de uma grande indústria. E ele fala assim, Juliana, a minha geração não era assim, né? Eu pensava diferente. Eu viro para minha equipe que é mais nova e falo, olha, você precisa ter força de vontade. Quando eu era mais novo, as coisas não eram assim. Aí ele falou, mas não dá certo. Eu falei, não dá, porque a visão de mundo deles é diferente da tua visão de mundo. E eu acredito que as empresas elas vão perceber que as coisas vão dar certo quando elas fizerem um mix das gerações, né? colocar as gerações para se somarem, porque todas as gerações têm pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos. Agora, o que eu percebo é assim, é quando eu quero colocar só as pessoas mais novas e eu esqueço dos baby boomers que podem ajudar a nova geração a tirar um break do pé do acelerador, né, e falar, calma, você errou, mas não é o fim do mundo, né? Que é a questão da ansiedade que ela traz.
E essa questão da ansiedade está super potencializada agora, né? De novo, com as redes sociais, você vai cada vez mais querendo ser igual ou ser tão boa como aquele colega da faculdade ou como aquela
Exato.
pessoa que tem aquela imagem bonita que viu. Todo mundo só posta o seu melhor na rede social. E quem conhece as pessoas mais a fundo sabe que eu conheço muitas das pessoas que colocam uma vida maravilhosa lá na rede social e que não é bem assim. Mas quem ainda não tem esse preparo, só faz a leitura superficial, fica se achando eternamente um devedor, né?
Exatamente.
E aí a ansiedade chega num nível absurdo. Aí a pessoa for, qual que é a fuga? Correr atrás da dopamina fácil, que é ficar se distraindo vendo os videozinhos do TikTok, para não pensar, né, o quanto que eu estou devendo. Ou buscar outras formas, outros vícios, vamos dizer assim, né? Mas só para ficar nos eletrônicos. E tem um livro que eu recomendo para quem quiser, acabei de ler esse livro, é excelente para a gente entender os tempos atuais. Chama-se Nação Dopamina.
Olha que interessante.
Livro de uma psiquiatra americana, conta, ela faz pontes entre os casos reais que ela atendeu, com autorização dos pacientes, que é pelo nome, e dados estatísticos da questão de saúde americana, o quanto que tem os problemas de vícios, enfim, de desperdício de tempo em rede social, e outras coisas. Assim, é bem interessante o livro, vale muito a pena.
Isso é interessante que você colocou. Eu até vi um profissional especialista, ele é Top Voices no LinkedIn, falando sobre a questão de conteúdo, né? Ele fez uma pesquisa e os conteúdos que mais as pessoas têm acesso são vídeos. E a leitura tá lá por último. Eu falei, gente, então as pessoas pararam de ler.
Pois é, né? Eu conheço jovens que leem, né? Eu não gosto de rotular, mas de dizer que todo mundo 100% é isso. Mas se a gente fazer uma estatística, eu concordo com você, né?
É, porque ele trouxe uma pesquisa.
Pode falar.
Oi, é que ele trouxe uma pesquisa e eu achei interessante essa pesquisa que ele fez.
Bem legal. Realmente é algo que a gente constata que é uma pena, né? Se as pessoas estão preferindo o canal de aprendizagem mais exclusivo por vídeo. Claro que pode ser mais gostoso e mais fácil quando você tem contato com uma pessoa que você está vendo, que você está sentindo a emoção dela comunicar. Mas
Sim.
acho que perde-se muito quando a gente tem bons conteúdos que não estão em vídeo, estão escritos, né?
Sim. E essa questão que você colocou ali da dopamina, do imediatismo, né? É até interessante pensar na questão da vulnerabilidade, né? Porque o líder também pode errar. Né? E aí ele fica olhando a rede social e só, às vezes, vendo só líderes perfeitos, etc. Mas, como você colocou, às vezes a gente conhece aquele líder e sabe que ele não é perfeito, ele tem pontos a desenvolver, assim como todo mundo. Né? Aceitar a vulnerabilidade da Brené Brown, saber que ele precisa se desenvolver. Né? E também a equipe entender que o líder não é perfeito, porque vem aquela questão, novamente, da figura do pai. O pai e a mãe são perfeitos, né? O RH é o que vai me acolher e o meu líder é o que vai me reconhecer. É uma carga muito pesada para todo mundo que está ali dentro de uma corporação.
A gente tem falado muito nos cursos dessa questão da vulnerabilidade. Eu gosto muito da Brené Brown, tem TED Talks dela maravilhosos. E o livro dela é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que é aquela questão de você ter a coragem de admitir as suas imperfeições. Nos modelos de liderança que eu estou estudando, tem um chamado liderança humble leadership, liderança humilde. O que é isso? Aquele líder que ele entendeu que ele não tem todas as respostas, que ele conseguiu fazer a virada de chave de que ele precisa contar com a equipe para alcançar altos patamares de desempenho, porque ele sozinho, dando só as direções e obtendo obediência, não consegue mais chegar lá. Mas tem uma coisa: liderança humilde quer dizer você fazer uma autoavaliação, ter aquele autoconhecimento que você, Juliano, falou, do que eu sou bom, o que eu não sou bom e preciso me complementar na equipe, e ter a humildade de poder admitir isso e de pedir ajuda para a equipe
Exato.
e fazer isso acontecer. E para isso precisa ter muita segurança, muita coragem, né? Porque não é, eu não estou dizendo que o líder humilde é aquele líder que vai lá e se fragiliza e, ah, não sei nada, me ajudem, coitadinho de mim. Não, o líder é um cara bom, ele chegou até ali porque ele merece. Mas ele tem a consciência de que ele não é Deus, que ele não tem
Sim.
todas as respostas, e está confortável nesse lugar, é um aprendizado, não é uma coisa treinável, é uma coisa que a gente tem que experienciar, vivenciar, pensar, refletir, encontrar esse lugar, né, da vulnerabilidade, da humildade sem ser frágil. É bem
Exato.
interessante isso. Agora, trazendo um contexto cultural, pode ser que hajam culturas organizacionais que esse líder ter esse comportamento mais, entre aspas, humilde, não seja bem visto.
Exato.
Culturas mais arrogantes, culturas mais daquele
De
tipo,
gestão por conflito.
gestão por conflito. Aí não tem jeito, é aquele todo mundo se defendendo, todo mundo fazendo aquela imagem, procurando vender uma imagem, né? Aí meu questionamento é: será que vale a pena trabalhar nesses lugares? Algumas pessoas podem valer, mas eu particularmente não vejo muita vantagem.
É isso que normalmente eu fiz até uma enquete no LinkedIn perguntando o que faz uma pessoa pedir demissão e é cultura tóxica. A cultura tóxica é, necessariamente ela está ligada a quando os meus valores não estão alinhados à cultura da empresa. E a gente sabe que as empresas são feitas de pessoas. Desculpa.
Perfeito, exatamente isso. Imagina que tem uma empresa, por exemplo, que tem lá como os valores, assim, está precisando obter máximas margens em tudo e faz isso a qualquer preço. Por exemplo, teve lá uma perda nas vendas, então não vai precisar produzir tanto, então vai lá e vira para o fornecedor e cancela as compras. Mas peraí, está cancelando uma compra que já estava pronta, que já estava embarcando no navio? Tem os contratos prevêem que não pode cancelar, que tem multas e tal. E aí, às vezes, abusa do poder econômico para, vamos dizer, trazer para o fornecedor engolir aquele prejuízo, né? Então, você quer trabalhar numa organização assim? Isso faz sentido para você?
Exato.
Questões importantes para as pessoas refletirem, né? E o que é bom dos tempos de hoje é que, como a gente tem talvez mais facilidade de encontrar empregos do que na minha época, eu e você que somos geração X,
Sim.
as pessoas têm mais escolhas, né? Quando a gente não tinha muita escolha, é isso e acabou, você engolia seco, bom, é isso que temos, se eu não tiver isso, eu não pago meus boletos. Aliás, quem fala para lá, a geração nova fala que pagar boleto é cringe.
Sim, sim,
Primeiro
sim,
era pagar
sim.
boleto, né? Então, na nossa época, a gente agarrava as
O que
oportunidades
tinha?
que tinham, né? Agora, as
Sim.
empresas estão tendo que fazer um esforço maior para ter os melhores talentos. Ter
Com
qualquer mercado,
certeza.
ter os melhores talentos, vai ter que melhorar esse ambiente aí. Ambiente tóxico talvez não seja a melhor opção.
Sim, porque a escolha são dos dois lados, né? Tanto da a empresa escolhe o profissional, como o profissional também escolhe a empresa,
Exatamente, esse equilíbrio
né?
de forças eu acho muito bonito no tempo atual.
Sim. É, eu percebi a pandemia, ela foi algo bem interessante, apesar de ter sido bem difícil, né? Porque a gente perdeu muitas vidas, mas ela foi uma grande crise que as pessoas tiraram o pé do acelerador, né? E eu nunca atendi tantos profissionais, eu atendo nível gerencial executivo, que começaram a repensar a carreira. Né, Juliana, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou há 20 anos nessa empresa, né? Ou eu estou há 10 anos, 15 anos, né? Eu preciso fazer uma transição, né? Então, tive profissional que empreendeu, tive profissional que pediu demissão da empresa onde estava, ou profissional que achou que o problema estava com a empresa, mas não estava com a empresa, estava com o que ele estava fazendo e a forma como ele colocava, idealizava a empresa demais,
É
né?
verdade. Muito legal isso que você trouxe. Acho que o contato, infelizmente, o contato vivo com a, ao contrário, é contato vivo com a finitude, né? Aquela, você vê a finitude passar na sua frente, você vê que você, às
É
vezes,
humano.
você é muito jovem e tem muitos anos pela frente, mas de repente você vê alguém jovem que perdeu a vida e fala, putz, que eu estou fazendo da minha vida, em qualquer idade, né? Acho que
Sim.
levou realmente a muitos questionamentos, e o que é bom, né? Foi um divisor de águas, levou também ao Great Resignation, justamente por isso, daqui que eu estou fazendo da minha vida, a que preço eu estou conseguindo ostentar as coisas que eu quero ostentar, então será que está valendo a pena? Um grande balanço as pessoas fizeram, achei que foi algo assim bastante importante, que a gente ainda não saiu totalmente disso, né?
Não, nunca vai voltar a ser o que era. Não vai. Até a questão de qualidade de vida, muitos profissionais saíram da capital e foram morar no interior para buscar qualidade de vida, né? Então, por isso do remoto, né? Até homens, não só mulheres, né? A questão do híbrido para poder ter mais convivência com a família, para poder fazer o seu próprio alimento, para poder ir para academia, para não pegar trânsito. Então, tudo isso é um repensar a vida, é muito profundo o que aconteceu. E eu acredito que é muito muito difícil voltar àquele modelo workaholic. Não vai ser mais assim, né?
Espero que não.
Eu acredito que toda o nascimento já é uma crise, né? A gente já nasce com um tapa no bumbum para aprender a respirar. Toda crise na nossa vida a gente tem que pegar e parar e pensar, né? Não quero fazer papel de coach de autoajuda, mas tudo que acontece a gente tem que ver o lado positivo e o negativo. Eu procuro ressignificar muitas coisas e ficar com o positivo. Por que que isso está acontecendo? O que que isso quer me ensinar? Né? Até os profissionais com, ah, Juliana, fui demitido, né? E aí eu falo, você está vivendo o luto da demissão, né? Aceite, né? Ressignifique, encare isso como um presente. Pegue as coisas boas que a empresa te proporcionou e as ruins você guarda na gaveta, rasga, joga no lixo e taca fogo.
Boa.
Porque e aproveita para repensar o que que essa demissão te trouxe, o que que você teve que aprender. Né? E tem um profissional que ele me fala, Juliana, eu aprendi que eu tenho que vestir a minha camisa, que eu dormi muito com a camisa da empresa, eu esqueci de pensar na minha vida também, no que eu estou fazendo com outras coisas, que eu sempre falo, olha o seu plano B, olha o seu plano B, né? Porque o mercado de trabalho ele está mudando muito, demais, e a gente tem esse modelo do PJ também, que algumas empresas encaram como funcionário. E não é. O PJ é uma empresa prestando serviço para outra empresa. Né? Então, o profissional ele não tem um vínculo empregatício, porque a qualquer momento a empresa pode falar seu contrato está cancelado e ele é desligado. Né? Então, eu falo, olha, pense no seu plano B. Se você foi demitido, você não tem fundo de garantia, não tem nada. E o que que você está construindo para a tua vida? Qual é o tempo que você está dedicando à empresa? Né? Você tem que gerenciar. As carreiras estão mudando muito. E isso está preocupando. E os negócios também, quando a gente fala de inovação, de inteligência artificial, de ESG e tudo mais, as empresas estão tendo que se reinventarem. Né? Até estava conversando com um profissional que é um parceiro, que ele estava falando sobre um estudo que a PwC falou que 60% das empresas que existem hoje, se elas não repensarem os negócios delas, elas não vão mais existir.
A transformação digital, na verdade, é uma transformação de modelo de negócio, né?
Exatamente. E isso leva a carreira junto. Assim como as empresas precisam se reinventar, os profissionais também. E quando a gente fala profissional, o CEO está junto, coitado. Né? Ele também está, ele também é um funcionário. O diretor de RH também, o diretor financeiro, todo mundo está no mesmo barco.
E por isso que eu acho muito importante esse trabalho que você vem desenvolvendo, Ju, de orientação de carreira. Eu vou trazer um dado lá da Universidade de São Paulo. O professor Joel Dutra, nas aulas dele, comenta que, segundo pesquisas feitas aqui no Brasil, a percepção que as pessoas têm dentro da organização das oportunidades de carreira, ela varia com o seguinte: as pessoas que têm uma clareza de onde querem chegar, dizem que a organização tem oportunidades. As pessoas que não têm clareza onde querem chegar, reclamam que a organização não tem oportunidade, a mesma organização. Então,
Sim.
olha que interessante, né? Quando eu sei onde eu quero chegar, eu percebo o cavalo passando na frente, lá com o cavalo selado passando para eu poder subir nesse cavalo, aproveitar a oportunidade. Quando eu não tenho essa clareza, eu reclamo que não tem, a minha visão fica mais estreita, se eu não vejo uma coisa muito óbvia, não enxergo possibilidades de evolução de carreira, né? Então, como é importante a gente parar e refletir para onde a gente quer chegar. Recentemente,
Exato.
eu fiz um trabalho de mentoria com uma pessoa jovem, que está terminando a universidade, e percebi o quanto que essa pessoa tem dificuldade, assim, de encontrar os caminhos. E é natural quando a gente está para se formar, né? Mas,
Sim.
assim, o tempero que eu vi diferente da minha época, das questões que ela está passando, essa pessoa está com um grau de ansiedade tão elevado que era uma coisa assim: ai, meu Deus, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu não sei se eu devia estar fazendo outro. Meus amigos estão em empresas com o nome A, B e C, nomes assim famosos, nomes que você gostaria de ter no currículo, e eu não estou numa empresa com esse nome, aí eu devia estar. Mas falei: você não está aprendendo pra caramba, não está valendo a pena? Não, é verdade. Mas, assim, é o quanto que o fato, né, das pessoas terem esses contatos mais superficiais com os colegas e as fantasias internas de: ah, meu Deus, eu devia ser isso, devia ser aquilo, será que eu estou na minha melhor escolha? É uma angústia ter que escolher, né?
É, isso é bem interessante. A gente está falando de liderança aqui, mas antes da liderança vem a pessoa também, né?
Os líderes vão encontrar esses jovens fazendo estágio e entrando na organização.
Com
Esse é o grau de
certeza.
ansiedade, né?
Com certeza. O que eu posso trazer também da minha experiência, né? Quando eu comecei a faculdade de psicologia lá no Sul, eu queria entender as áreas. Porque eu queria. O que é interessante, às vezes a pessoa ela segue uma área por uma moda, né? E o bom do profissional, quando ele está iniciando a carreira, é ele sentir as áreas, para ver se aquilo faz sentido para ele ou não, né? Então, eu fui fazer um estágio numa clínica de psicologia, eu fui trabalhar dentro de uma escola, eu fui trabalhar na AMA com crianças autistas. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento. Na minha frente tinha a área de recrutamento e seleção, mas trabalhava volume de vagas. Eu falei, gente, adorei a área de recrutamento e seleção, mas eu não quero trabalhar volume de vagas. Eu quero trabalhar vagas mais gerenciais, menos vagas, mas aonde eu consiga ajudar a pessoa no crescimento dela. Né, através de um processo seletivo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em uma consultoria boutique, né, da Beatriz Borges, que é Interlaken, que ela me deu a oportunidade de fazer estágio com ela. E ela me ensinou hunting. Né? Depois dela, fui trabalhar na Simon Franco. Também aprendi mais ainda do que era hunting. E ali a TASA. Então, a experiência, a vivência me deu certeza do que eu gosto de fazer. E algumas pessoas me vê, já cruzei com várias pessoas e falam assim: Ah, Juliana, mas dentro do projeto que você faz o currículo da pessoa, isso é muito chato. Falei, mas o currículo é a anamnese da trajetória de vida da pessoa, eu não encaro como só um currículo. Né? Quando eu paro e leio o currículo do profissional, eu entendo muito sobre quem é aquele profissional, sim. Né? Então, assim, talvez o que faz sentido para um, para outro, não faz. Por isso que o autoconhecimento, principalmente do líder, é fundamental. Né? Quando eu sei quem eu sou, o outro não me afeta. Né? O outro, que às vezes é equipe, né? Ou o outro é empresa, ou o outro é até eu contra mim mesmo, porque não tem inimigo maior do que a nossa própria mente.
Pois é.
Né? Eu até estava falando com um CEO hoje e ele falou assim: Ah, Juliana, eu sou muito perfeccionista, né? Eu estou assessorando ele em desenvolvimento de carreira. E ele falou assim: Eu sou ansioso, e é nítido isso, né? Então, assim, o quanto a gente acaba transmitindo essas questões, né? A questão do autoconhecimento, do autocontrole, essa crença ainda que existe com a terapia, né? Buscar ajuda, aceitar ser vulnerável, isso é fundamental para a carreira. E aproveitando o que a gente está falando aqui, Dante, que tipo de habilidades, né, você tem contato? Você é um mega profissional, te admiro super, né? Você falou do meu trabalho, você é minha referência em liderança. Então, assim, quais as habilidades que você considera essenciais para um líder do futuro, especialmente diante dessas mudanças que a gente tem, né, de ambiente de trabalho, do híbrido, do remoto, do presencial, das tecnologias, da questão emocional dos profissionais? Porque eu já assessorei um diretor comercial que ele me falou assim, da indústria farmacêutica, ele falou: Juliana, eu tenho uma profissional que ela chora. Então, assim, se eu cobro ela de um jeito, ela chora. Eu falei: Mas vem cá, você é rude com ela? Ele falou: Não, eu falo com todo cuidado, mas ela chora. Né? Então, como é que o líder tem ferramentas para trabalhar com essa geração também que é muito sensível?
A primeira coisa é entender que essa geração ocupa um lugar diferente do que a gente ocupou, não é nem melhor nem pior, mas que é menos, vamos dizer, resiliente, né? E eu vejo muito líder, inclusive líder famoso e tal, rotular a geração mimimi. Rotular, carimbar, não ajuda, né? Ajuda você compreender como essa pessoa foi criada, como é que essa geração vê o mundo, como ela foi protegida das frustrações na escola. Na minha época, quando eu ia mal na escola, eu tomava bronca da minha mãe. Hoje, essa moçada, quando foi mal na escola, é a professora que tomava bronca. Como que meu filho maravilhoso foi mal? Culpa do professor, né? Estou estereotipando aqui, mas tentando criar um entendimento de onde vêm essas pessoas. Então, se a tolerância à frustração é menor, não tem jeito, é o que temos. A gente vai ter que ajudar essa pessoa a aprender a lidar com a frustração. Vai passar pelo choro e vai ter que criar a casca mais grossa, né? Mas não tem jeito. O mundo não é uma bolha que vai proteger a pessoa o tempo todo, né? Mas eu concordo com você no aspecto de que não é de compreender o lugar, tá? Entender que o líder vai ter que fazer parte do desenvolvimento emocional até dessas pessoas, né? Eu já falei da habilidade da segurança psicológica. Outra habilidade que o líder precisa desenvolver é cada vez mais de colaborar intertimes, né? Não ficar preso naquele silo na sua área e conseguir colaborar, obter energia junto com outras pessoas, porque cada vez mais a numa cabeça só, numa área só, tá no trabalhando juntas para trazer o que é melhor para o cliente, né? E trabalhar muito a questão de empoderar as pontas para, por exemplo, mais o que que está mudando na percepção do cliente, o que que está, para onde está indo o mercado. O Steve Miller, que é um executivo da outro dia num paper da Harvard, se eu não me engano, o que que ele fez? Entendendo essa coisa de que eu não quero pessoas que me obedeçam, eu quero pessoas que conheçam e me tragam ideias, né? Ele incentivou a equipe da seguinte forma para conhecer mais o cliente: com todos os executivos dentro para visitar as
Legal.
instalações dos clientes, né?
Muito bom.
Junto com as pessoas, não é o poder sobre as pessoas. É repensar esse conceito de poder, que eu acho que é uma das grandes viradas. E isso não é só mudar comportamento, é mudar crença também, que é o que eu acho que é mais desafiador, né? Só para falar aí de
Exatamente.
três pontos.
É, exatamente. É, se você pensar nesse modelo assim de eu mando e você obedece, a gente volta lá na primeira revolução industrial de tempos modernos do Charlie Chaplin. Eu sempre falo a mesma coisa, que é a cena do Chaplin lá na linha de produção e o líder mandando ele até que ele perde o controle e aí ele é engolido pela roda.
É, exatamente. É clássico. Às vezes a gente até usa essa cena porque ela é eterna, né? Muito legal. E tem uma outra
Sim.
questão também, trazendo aí no tempero, você me fez lembrar também da questão da habilidade do líder, então, de lidar com as questões de saúde mental e emocional das pessoas, que é uma coisa que o líder não está muito a fim de, né? Se você parar para pensar, tem que bater meta, né? Ainda tem que cuidar da saúde mental, pois é. Ser líder nos tempos de hoje é mais desafiador e mais emocionante, né? Eu fiz um trabalho. Eu tenho a minha consultoria, a DMHD, e eu atuo também em parceria ou com outras consultorias ou como professor de algumas escolas. Por exemplo, eu estava lá numa das escolas que eu trabalho com um cliente que é uma grande empresa brasileira. Qual que era a questão da liderança que estava sendo desenvolvida lá? As pessoas, os líderes, já tinha um grau de desenvolvimento em que eles já aprenderam a liderança situacional, aprenderam a delegar, já aprenderam a ouvir, até ouvir as sugestões das pessoas. Então, nesses aspectos, a empresa já conquistou uma evolução bem legal. Qual que era o pulo do gato? As pesquisas internas dessa organização apontavam o seguinte: as pessoas falavam, olha, eu consigo falar sobre os problemas que eu tenho no trabalho com meu chefe, as questões que eu preciso, os recursos que eu preciso para poder trabalhar, isso é tranquilo. O que eu não tenho coragem, o que eu não consigo conversar com meu chefe é sobre minhas questões de saúde mental. Olha que interessante. Então,
Sim.
trazer para o líder a provocar esse diálogo, iniciar esse diálogo. Como que você está? Né? Às vezes a pessoa está indo no trabalho se arrastando, e não querendo contar para o líder de medo de parecer frágil, que na verdade passou 3 semanas, todas as noites no hospital ao lado do pai que está lá numa doença grave, né? Ou que está com uma questão de um filho com problema, doente, ou sei lá o quê, e não tem com quem dividir, não tem como trazer essas questões. E não é que o líder tem que passar na cabeça, ah, que tadinho, né? Continua tendo o desafio de puxar e entregar resultado, né? Mas humanizando essa relação, né? Levando em consideração que às vezes faz
Sim.
sentido você pegar um pouco mais leve em alguns momentos.
Sim, aí, mas aí vem uma crença que eu vou te falar com base na experiência de Executive Search, né? Como Headhunter. É, sempre se falava em não misturar o pessoal com o profissional. A gente está falando da questão pessoal depois de uma pandemia. O mercado de trabalho começou a falar de saúde mental nas empresas e tem diretoria da área de saúde mental depois da pandemia, ou durante a pandemia, mas antes não tinha tanta influência,
Pois é,
né?
a fronteira entre o pessoal e o profissional está se derretendo. E as
Exato.
gerações Z, se você for olhar as características da Z, elas já esperam isso. Ela já espera que o
Sim.
líder converse sobre tudo com ela. Aí volta aquele arquétipo que você trouxe do pai, né?
Exato. E olha que eu sou mãe de um menino de quase 13 anos, a parte mais difícil é a inteligência emocional, é falar o restante é tranquilo, mas a inteligência emocional é uma geração muito sensível que desafia a gente o tempo todo. Mas enfim, Dante, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, os nossos ouvintes, que estão interessados em aprimorar as suas habilidades com liderança, que conselhos práticos você deixa aqui como base, né, de tendências do que a gente falou, que eles possam seguir? E também, para fechar, me fala um pouquinho de como as empresas e esses profissionais podem te procurar, referente à palestra, ou consultoria, ou mentoria de liderança.
Eu acho que eu talvez fale um clichê, mas é o que eu acredito muito que é verdade. Tudo começa no autoconhecimento, né? Agora, o que que é autoconhecimento? A única, acho que uma das poucas vantagens, porque quando a gente vai ficando mais velho, dói o joelho, sobe a gengiva, tem uma série de desvantagens, mas uma das grandes vantagens é a gente saber o que a gente quer, saber o que a gente não aceita mais para a nossa vida, né? O autoconhecimento passa muito por isso. Tem uma pesquisadora do MIT chamada Hermínia Ibarra, Hermínia com H, que ela fala de. Fala muito sobre carreira, eu gosto muito dos conceitos dela. Ela fala que a carreira é uma coisa empírica. Não dá para a gente fazer um planejamento achando que um dia eu vou trabalhar no marketing. Eu mesmo tive essa ilusão de trabalhar em marketing, porque a minha empresa valorizava e tal. Quando eu fiz um estágio numa área de marketing, ela falou: cara, legal, mas não sou eu, não é minha cara, não tenho o cacuete, os skills, enfim. Então, mas só passando pela experiência para eu saber que minha praia era outra, minha praia era trabalhar com gente, com gestão de pessoas. Então, passar pelas experiências para poder avaliar o que que eu aprendi com isso, o que que eu me identifiquei, o que que eu não me identifiquei nesse processo que é a nossa soul search, a busca da alma, né? A gente encontrar aquela luzinha que acende o nosso propósito. Então, o autoconhecimento passa por eu saber o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu gosto, o que eu não gosto. E qual que é a minha contribuição que eu quero dar? O que que me, que acende meu botãozinho de liga, né? E
Exato.
isso é uma construção. E a segunda dica que eu dou é curta a jornada, né? Você não vai talvez encontrar isso logo aos 20 anos, talvez não. Imagino que não seja tão rápido de encontrar. Encontrei aos 40, mas dos 20 aos 40 eu trabalhando, eu não fui uma pessoa infeliz, fui uma pessoa feliz, mas eu fui passando por ciclos. Fechando ciclos e vendo, bom, aqui eu já tinha que aprender o que eu tinha que aprender, eu aprendi. Vamos para o próximo ciclo. E fui aprendendo até chegar no ciclo atual, que é o meu ciclo mais longo, que eu acho que agora eu já estou mais estável, já encontrei o meu eixo, né, meu trilho. Mas, de repente, tudo pode mudar, não sei. Mas atualmente não vejo nenhuma grande mudança pela frente nessa direção de ajudar as organizações a se transformar por meio das lideranças e fazer esse, já fazendo aí a ponte para as pessoas que quiserem me procurar. Eu gosto de trabalhar com projetos, de desenvolver líderes, de transformar a cultura organizacional. Tem ferramentas muito boas aí que a gente usa para mapear, tangibilizar, criar indicadores de como está a cultura hoje, como ela deve mudar para servir a estratégia e não comer a estratégia no café da manhã, como dizia Peter Drucker, né? E trabalhar no nível, então, de individual no coaching, coletivo no treinamento e consultoria na parte de cultura e competências. Para me achar, mais fácil é LinkedIn, né? Eu gosto da sua pronúncia, eu falo LinkedIn, mas sua pronúncia em inglês é chique, LinkedIn.
LinkedIn, é.
LinkedIn, me procurem no
Certo.
LinkedIn Dante Mantovani, lá eu tenho lá publicado mais ou menos quinzenalmente uma newsletter e todo dia eu publico uma frase, um pensamento, uma reflexão, né? Hoje mesmo já publiquei a minha, tem mais de 9 mil seguidores, enfim, tem
São
sido
bem
bem,
legais.
bem legal.
Sim, perfeito, Dante. Olha, agradeço imensamente o seu tempo, que eu sei que é bem valioso. A sua vida também é muito corrida aí.
Imagina, é um prazer.
E vamos para próximo convite em outros assuntos relacionados à liderança. Né, a gente vai falando. Obrigada.
Obrigado a você. Grande abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
E aqui chegamos ao final de mais uma excelente entrevista de imenso valor para profissionais, assim como você, que se preocupam e investem em suas carreiras. Quero agradecer imensamente o nosso convidado pelo seu tempo, por compartilhar as suas experiências, proporcionar insights aqui conosco no podcast Headhunter da Carreira, desenvolvido pela Starossi Consultoria de RH. Tenho certeza de que nossos ouvintes aprenderam muito e estão mais preparados para encarar os desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar você, nosso ouvinte, a nos seguir aqui no canal e compartilhar seus comentários conosco. Adoraríamos ouvir como o conteúdo que trouxemos aqui impactou você. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a melhorar continuamente. O seu feedback é fundamental para fazermos desse podcast uma fonte cada vez mais valiosa de informações e inspiração para você e todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo seu tempo e por nos acompanhar, e até o próximo episódio.